Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro da Lei. Nesse programa de hoje, nós vamos continuar o tema da semana passada, ou seja, direito de família. E nós teremos aqui novamente a colaboração do professor Cristiano Monteiro, que ele é advogado militante, né? Ele é professor do Uniceub, que é o Centro Universitário de Brasília, e está fazendo doutorado pela Universidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Então, bom dia, professor. Obrigado pela sua presença aqui.
Bom dia, Ivan. Agradeço mais uma vez a participação no seu programa.
Professor, nós vamos voltar a direito de família, que é o tema que o senhor domina tão bem, e vamos falar agora vários casos de questão de pensão alimentícia, de separação de casais, né?
Ok.
Falar sobre direitos. Vamos começar aqui com um caso interessante aqui. É o caso de uma moça que mora em Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Ela conta que seus pais se separaram. Ela se chama Maura Jéssica Ferreira da Silva. Ela não pediu para ocultar o nome dela.
Ok.
É Maura Jéssica Ferreira da Silva. Ela é de Baixa Grande do Ribeiro, que é um município do Piauí. E ela conta que seus pais se separaram. E ela e mais uma irmã ficaram sem a ajuda do pai, que não dá nada para elas, nem pensão alimentícia. A ouvinte gostaria de saber o que sua mãe precisa fazer para conseguir a pensão para o sustento das filhas. Agora, elas moram com a mãe e com o padrasto, porque a mãe se casou de novo, né? Ou vive, não sei bem a situação, né? Se é um casamento formal ou se vive, né, com esse homem. O fato da mãe ter se casado de novo deixa o pai no direito de não dar pensão para as filhas?
De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O direito a alimentos, ele é assegurado aos filhos. Esse direito, ele vai até os 18 anos, quando a pessoa alcança a maioridade. Após os 18 anos, há uma extensão ainda dos alimentos, porque esses jovens possivelmente vão estar fazendo vestibular, entrando na universidade, é a linha natural, ou se preparando para isso. Ainda não tem uma apesar da lei falar que ele é maior, tem capacidade civil, mas pela realidade nossa, a gente sabe que ainda são pessoas que estão naturalmente estudando ou trabalhando, estudando, e precisa do apoio dos pais. Por essa razão, a lei ainda estende aos 24 anos, onde esse entendimento é por parte do judiciário já pacífico e seria um apoio para o período universitário, para a educação.
Nesse caso, assim, depois dos 18, só se a pessoa estiver estudando na universidade.
Isso, isso.
Não, se estiver em segundo grau, não, mas tem que ser universidade.
Veja bem, a lei não determina universidade. A lei diz educação. Então, como existe a necessidade e a base dos alimentos, qual a base... analisando isso juridicamente, qual é a base? É a necessidade de quem está pedindo, a possibilidade econômica de quem vai pagar em decorrência de quê? Dessa relação parental que é a paternidade, a maternidade, né? Então, os pais devem alimentar os filhos, né? Assim como esses filhos maiores um dia também vão poder pagar alimentos aos pais. Os pais, por exemplo, na velhice, numa carência, eles têm que pagar.
Quer dizer, o filho também não pode abandonar o pai depois.
De jeito nenhum, de jeito nenhum.
A lei já protege o velhinho aí, que está mal de vida, e o filho não quer ajudar, quer deixar lá abandonado.
Entra com ação de alimentos que tem direito. Inclusive, há um resguardo constitucional. Isso é um resguardo constitucional.
É uma obrigação mútua.
Recíproca, com certeza. Até em termos técnicos, né, em termos jurídicos, a gente fala poder familiar, que é essa relação, essa obrigação dos pais com os filhos. Mas será que é poder mesmo, já que é recíproco, e um dia, hoje os pais pagam alimento, amanhã os próprios filhos vão pagar para os pais? Então, é assim que funciona, é isso tudo em prol da família, ou seja, que haja uma ajuda recíproca. E quanto àquela primeira questão que você colocou...
É esse caso. Fato, então, da mãe ter, digamos, casado de novo, poderia, talvez... A mãe, então, não receber pensão, já que ela casou de novo.
Sim.
Isso é outra história.
É outra situação.
Se é um homem que ele dá pensão para a ex-mulher e para as filhas. Digamos, a mulher se casa de novo, suponha que tem um outro marido que vai dar o sustento dela.
É uma das causas de cessação dessa obrigação por parte do marido.
Mas isso é só em relação à ex-mulher, porque as filhas continuam sendo filhas. Filho é filho para sempre, né?
Não
tem jeito.
Não tem jeito.
Filho é filho para sempre,
então,
correto.
Então, a sua ouvinte fica a resposta que está assegurado o direito das filhas dela, como falei, até os 18, a consequência natural, porque aí a lei presume a necessidade dessa filha, das filhas dela, e a partir dos 18 a 24 para a educação, para que possa implementar
os seus
estudos.
Nesse caso, na verdade, essa ouvinte, a Maura Jéssica Ferreira da Silva, ela é a filha, uma das filhas nesse caso, não é nem a mulher que a gente falou.
Okay.
Mas o
okay.
que ela pode fazer então? Ela pode ir à justiça, vai a um juiz, se não tiver advogado, vai ter que procurar o defensor público, né?
É
aquela questão, se não tiver na cidade, ela vai ter que procurar em outro lugar. Porque depende, às vezes moram num distrito que é pequeno, que não tem um defensor. Tem que ir na cabeça do município, ou então alguma cidade maior, né, para conseguir isso. Agora, esse tipo de assunto é muito caro, um advogado? Aí depende da cidade, né?
Isso vai depender muito.
Do estado,
né? Os advogados, naturalmente, têm a tabela de honorários da OAB, mas isso há uma variação muito grande, né? Normalmente, às vezes a pessoa não tem, às vezes, uma condição, o próprio advogado pode flexibilizar também essa tabela, ver uma forma de...
Depende se o caso é muito complicado ou não, né?
É muito complicado ou não.
O caso desse é muito simples, né? Porque não é nem problema de reconhecimento de paternidade, porque já existe aqui, já se sabe que ele é pai das duas, né?
Isso, digamos, ficaria direcionado muito à questão da região e dos profissionais que estarão envolvidos no caso.
Temos agora um outro caso também que é de direito de família. É uma ouvinte de Balsas, no Maranhão, e ela não quer ser identificada.
Certo.
É o seguinte, ela conta que há um ano e meio está separada do marido. Ela tem dois filhos pequenos e não tem condição financeira, pois não tem trabalho fixo para manter os filhos. Ela diz que seu ex-marido é vaqueiro, não dá nada para os filhos. Um dos filhos já estuda e, segundo a ouvinte, nem um lápis ele compra para o filho poder estudar. Então, a ouvinte pede informação sobre pensão alimentícia, o que deve fazer para conseguir a pensão para os filhos que são menores e têm esse direito. É o mesmo caso.
É o mesmo caso. Até complementando o primeiro caso trazido por você, Ivan, no caso, quando você fala a filha, ela vai entrar com essa ação, sim, se menor de idade, vai representado pela mãe, né? Mas o detentor do direito, no caso, é...
Ela deve ser menor de idade, né?
Neste caso, como o segundo ouvinte já está se referindo à mãe, né?
A
mãe
que... Nesse caso é uma mãe.
Então ela própria, representando os filhos, vai entrar com ação, né? E a partir daí, o juiz vai analisar quanto que ele ganha, né? Mesmo sendo vaqueiro, qual a sua possibilidade.
Tem que ver se ele tem carteira assinada ou não, seria, que às vezes no interior não tem.
Não tem, normalmente não tem, e aí neste caso, o juiz naquela região que isso está acontecendo, ou naquele caso concreto...
Ele sabe quanto ganha o
vaqueiro.
Já tem uma ideia,
mais ou menos, e aí vai determinar um percentual para colaborar com os alimentos dos filhos.
Queria fazer uma outra pergunta que me surgiu agora.
Ok.
Vai que a nossa ouvinte, essa primeira, que é filha, que ela já está com 18 anos de idade, que teoricamente não teria mais direito, mas ela pode pedir essa pensão que o pai deixou de pagar? Ela tem direito a recuperar isso na justiça?
A partir dos 18 anos, aí ela já vai entrar com ação sem a necessidade da mãe, né? Porque ela já é maior, ela própria entra com ação. E quanto a
retroativo, porque o pai ela passou essa necessidade toda, de repente, durante 5 anos, desde os 10 anos de idade, até 8 anos, né, desde os 10 até os 18, e ela tem que ser ressarcida disso, né, de alguma maneira. Esse pai não cumpriu a obrigação. Como é que é a lei?
Isso é curioso, porque muitas pessoas imaginam que os alimentos não pagos anteriormente, eles vão ser ressarcidos, isso tendo o apoio, digamos assim, jurídico da lei. O que é que a lei diz? A lei diz que os alimentos são devidos, mas também os alimentos são considerados consumíveis. Então, se você teve a necessidade há 10 anos atrás e não entrou com ação naquele momento, aquela necessidade foi suprida. Então, os alimentos vão ser devidos a partir da ação. Então, esses retroativos você não terá direito enquanto não entrar com ação. Por quê? Já que os alimentos são consumíveis, a necessidade é imediata, a lei entende que se você não ingressou com ação logo, é porque você não, naquele momento, ou não tinha necessidade, ou a necessidade foi suprida. Então, é importante que as pessoas, e isso é um fato bastante interessante, se tem o direito a alimentos, que busque imediatamente esse direito.
Porque possivelmente não vai conseguir depois...
Nenhuma
ação, como é que eles chamam de perdas e danos e alguma coisa assim?
Existe...
Aí já é outra situação.
No âmbito, esse termo perdas e danos é bem típico da reparação civil, né? No âmbito da reparação civil, é até interessante você tocar nesse assunto, porque essa é a absoluta novidade da nossa legislação. não diria legislação, eu diria da nossa doutrina em termos de direito, né? Que é garantir os chamados alimentos, não seria alimento, seria ação indenizatória por abandono afetivo. Existem jovens que estão procurando advogado, ingressando com essa ação, dizendo: eu quero uma indenização porque foi abandonado sob o ponto de vista afetivo.
Isso é, o pai não deu atenção,
não, deu atenção,
não acompanhou,
exatamente,
a vida dele.
Exatamente.
Ele teve toda aquela coisa, às vezes está no colégio, né? Aí o fulano não tem pai, não, até a discriminação,
exatamente,
acontece,
exatamente,
isso, a gente sabe disso.
Então, essas ações são absolutamente inovadoras. Porque já que, por lei, você não consegue os alimentos, como a gente está conversando aqui, retroativos, então, em caráter indenizatório, como você coloca, perdas e danos, que é uma outra seara, eu pediria essa ação de indenização por abandonos afetivos. Isso já tem uma recorrência, muitas ações julgadas nesse sentido? Não. É uma situação nova e os juízes estão diante do bom senso, julgando, analisado o caso concreto. O direito de família realmente tem uma visão hoje muito ligada à questão da chamada socioafetividade. E por essa razão, você pode pensar que essas ações podem ter êxito, né, nos pedidos.
Agora, um caso como esse depende muito, por exemplo, se o sujeito, quando jovem, namorou uma moça e depois se mudou de cidade, ele nem sabia que tinha esse filho.
Com certeza.
E aí o cara não pode dizer que o sujeito deliberadamente o abandonou, né?
Exato.
Esse filho, porque ele nem sabia da existência do filho.
Exato.
Agora, outra coisa, se ele sabe, se ele procurou e pode provar, né, que o procurou e que ele não deu nenhuma atenção e que não quis resolver a questão, né?
Então, digamos, uma alternativa a esse pedido que você faz, você diz: não, mas não é justo que o pai não cumpriu com sua obrigação.
E porque ele desconhecia a existência desse filho, por exemplo.
Exato. Nestes casos, realmente vai depender da análise do juiz em cada situação, né? Se ele perceber que houve uma falta de assistência mesmo do pai, ele vai, com certeza, conceder essa possibilidade de indenização. Caso contrário, não.
Uma outra questão, por último, de pensão alimentícia. Já se fala também em casos, eu já li na imprensa, de que o pai não tem condições. Digamos que esse vaqueiro, que esteja desempregado, não pode ajudar, mas esse vaqueiro é filho de um fazendeiro que tem dinheiro. Então, o avô ou a avó, eles têm obrigação de dar pensão para esse neto?
Com certeza. Hoje, nós temos na lei, no nosso Código Civil, a primeira linha de parentes devedores depois dos pais são os ascendentes, que são exatamente os avós, né? E numa decisão recente aqui em Brasília, o nosso STJ decidiu que todos os avós devem agora, né? Tanto por parte de pai, não um só. Então, todos eles vão dividir, na proporção da sua possibilidade, dos seus recursos, esses alimentos suplementares. Agora, é importante que se mostre uma visão. Quem deve alimentos, em primeiro lugar, são os pais. Os pais que são responsáveis em pagar os alimentos dos filhos. Subsequentemente, em caráter suplementar, se os pais não podem pagar, por exemplo, toda a necessidade dos filhos, aí os avós vêm a suplementar essa necessidade. Em caso de nenhuma possibilidade, aí os avós vão dividir essa responsabilidade.
Eu acho que o que vai acontecer muito também é que, se isso, digamos, se tornar uma coisa normal, muitos avós vão começar a ficar preocupados, assim, muito com o que o filho anda fazendo.
Não,
por
com
aí,
certeza.
Né? Se cuida, meu amigo, né? Se cuida aí, né? Fica tendo filho por aí, eu que vou pagar a conta, né?
É por isso que eu estou fazendo essa consideração, que seja, assim, uma análise de quem deve alimento é os pais. Exatamente.
Para não se acomodar, não se encostar nisso.
E
né?
Pensar
encostar
que os
pais.
Avós que já têm, assim, o seu carinho, o seu amor natural pelos netos, mas que passem a ser diretamente os primeiros responsáveis. Não, os responsáveis são os pais.
Eu queria lhe agradecer por esta participação no Fique por Dentro da Lei, que você observou que a gente ia falar até de outros assuntos, que nós vamos até deixar a questão da separação e divórcio para mais um programa.
Ponto, com certeza.
Mas o próximo programa, porque eu estou observando que só esse assunto da pensão alimentícia, né, já tomou nosso tempo. Então, muito obrigado, professor Cristiano Monteiro, por essa participação e até o próximo programa Fique por Dentro da Lei.
Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de você e dos seus ouvintes para participar do seu programa. Obrigado.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800 61 22 11. 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por dentro da lei, também está na internet. www.senado.gov.br/radio